Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos os senadores, senadoras, também aqueles que nos acompanham pelas redes, pela TV, pela rádio. E eu quero, nesse momento tão importante, até fazendo das palavras do senador que me antecedeu, o senador Jorge Viana, falando a respeito desse cuidado que temos que ter, né? Essa questão de se colocar como regra geral tudo, de criminalizar tudo, realmente não é bom para o país. E é o que está acontecendo agora com o setor da carne, né, da produção de carne, onde a operação carne fraca, tão divulgada, amplamente divulgada, sem dúvidas, traz problemas para o setor. Eu vou aqui replicar a matéria da Folha, do painel da Folha, que diz o seguinte, para se ter noção do tamanho de tudo isso. Os frigoríficos investigados, esse é o título da matéria, frigoríficos investigados exportaram 120 milhões de dólares, valor correspondente a 1% movimentado pelo setor. Então, 120 milhões de dólares exportados pelos 21 frigoríficos alvos da operação, exportaram 1% de todo o setor. Os 21 frigoríficos investigados na operação carne fraca exportaram em 2016 cerca de 120 milhões de dólares em produtos. O dado consta de levantamento do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que está na linha de frente da força-tarefa montada pelo governo para tranquilizar consumidores externos. Segundo o estudo, o volume movimentado pelas firmas que estão na mira da polícia representa menos de 1% do total exportado pelo setor, que no ano passado atingiu 13,5 bilhões de dólares. Procurado, o ministro Marcos Pereira, do MDIC, disse que determinou o monitoramento diário do caso para identificar eventuais interrupções bruscas na exportação. Vamos atuar para normalizar o acesso ao mercado externo e impedir a perda de postos de trabalho e uma cadeia que emprega mais de 6 milhões de pessoas. Então, são as palavras do nosso ministro, Marcos Pereira, que faz parte dessa força-tarefa. No domingo, estava juntamente com o presidente Temer e também com o ministro Blário Maggi, da Agricultura, dando a coletiva a fim de tranquilizar a nação. Porque realmente vieram tantas notícias e em meio às notícias que eram verdadeiras, começam a vir os boatos, começam a vir notícias com imagens que hoje até se diz que não é nem do Brasil. Isso acontece através da internet, né, através da viralização das informações, inclusive aqueles que querem denegrir mais. Porque aquela pergunta que a gente fazia e eu sempre fiz, o quanto pior é melhor para quem? Há aqueles que vivem exatamente isso. O quanto pior, melhor. Há aqueles que vivem aquela velha ideia, diz o seguinte, olha, eu vou tacar fogo no circo e que se dane. Né? E que morra o palhaço, como diz. Então, não é assim. Nós não queremos ver o circo pegando fogo. Muito menos o quanto pior, melhor. O que nós queremos, sim. Eu acredito que não tenha quem seja contra a punição de criminosos. Eu creio que não tenha quem seja contra a corrupção. Nós somos, claro, a favor de investigação, da apuração, da punição, enfim, de tudo isso. Mas temos que agir com responsabilidade. E um fato que chamou a atenção, e o senador também, Jorge Viana, comentou sobre isso, se havia essa investigação por 2 anos... Quer dizer que por 2 anos se permitiu que a população brasileira corresse risco, comendo carne podre, comendo o que está citado aí, por 2 anos, para quê? Para aprofundar mais a investigação, para ter mais certeza da prova do crime? Então é uma questão que temos também verificar, porque nós estamos falando aí da saúde pública, saúde da população brasileira. Então nós temos que tratar com muita responsabilidade. E na continuação aqui da matéria, diz o seguinte, que em outra ponta, três órgãos do governo destacaram também equipes para responder questionamentos de países importadores sobre a qualidade da carne brasileira e a amplitude da operação da Polícia Federal. O Ministério da Agricultura coordena o trabalho com apoio da presidência e do Itamaraty. Eu pude acompanhar também, hoje, o ministro Blário Maggi já visitando frigoríficos, diz que vai visitar os 21 frigoríficos envolvidos na operação. Quer dizer, é a ação que tem que ser realmente tomada. E quando eu falo de responsabilidade, eu também quero aqui citar nesse pronunciamento a questão do foro privilegiado. Hoje, vários senadores se manifestaram. O requerimento de urgência da PEC, que trata do fim do foro privilegiado, ele foi apresentado. Amanhã se dará início a 5 sessões de discussões da PEC, o que eu acho muito importante. O assunto tem que ser aprofundado. E eu também disse, eu sou a favor do fim do foro privilegiado, mas o fim do foro privilegiado em todas as instâncias, geral, seja no executivo, no legislativo, seja no judiciário. Porque se fala muito do foro privilegiado do Congresso, dos deputados, dos senadores, mas nós temos o que foi alvo participando da sabatina para um membro do CNJ e do CNMP na semana passada na CCJ do Senado, uma pergunta que foi feita recorrentemente pelos senadores, presidente, foi a questão de como esses conselhos iriam tratar a questão dos juízes, dos magistrados, daqueles que são acusados e provados em crimes e que não recebem pena a não ser a aposentadoria compulsória e o salário integral. Então nós temos que também passar por isso. O debate tem que ser aprofundado, o debate tem que ser qualificado, e eu creio que essas 5 sessões onde estaremos discutindo a PEC, eu creio que vai colaborar muito para melhorar o projeto, para melhorar a PEC, para aprofundar o debate. Então, defendemos responsabilidade. Quero também aqui dizer, o senador Paim está aqui me ouvindo, assinei a CPI da Previdência, né? E eu creio que vai ser quase que uma unanimidade na casa, porque nós queremos, dentro do que estou citando, responsabilidade, nós queremos que seja realmente apurado, se existe realmente o rombo que é falado, se existem outros problemas. Então, eu assinei a CPI da reforma, da CPI da Previdência. Nós vamos aguardar aí os resultados. Também quero, finalizando aqui, presidente, agradecendo aí a compreensão, eu quero mais uma vez comentar, e amanhã estarei aqui trazendo num pronunciamento, aprofundando o pronunciamento, eu quero falar também a respeito do Ministério, melhor, da Secretaria da Pesca, que agora foi para o MDIC, para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Eu quero falar sobre isso, uma vez que fui ministro da Pesca, sucedendo o senador Crivella, que hoje é prefeito do Rio de Janeiro. E nós temos alguns dados aqui que eu quero passar ao povo brasileiro. Mas o senador Petecão me pediu a parte, e eu vou ceder com muita honra, com prazer. Senador Petecão.
Senador Eduardo, na verdade, ouvi atentamente Vossa Excelência a respeito desse episódio que chocou todo o país, e no meu estado não é diferente. Estou chegando agora do estado, estava ouvindo pela Rádio Câmara, pela Rádio Senado, o pronunciamento do senador Jorge Viana, e ele expressava a preocupação dele. Conversava aqui com o senador Caiado, que vai fazer um pronunciamento nesse mesmo sentido, também muito preocupado. E semana passada, o ministro Blário Maggi esteve no nosso estado, exatamente tentando motivar a nossa pecuária, o setor produtivo. De lá, eu fui com o ministro Blário até Rondônia, reuniu ali todos os pecuaristas, ele lançou aquele programa Agromais, e conversei com vários produtores, com vários empresários do setor, e eu vi do ministro Blário Maggi assim, um grande esforço no sentido de tirar o país da crise, tentar animar o nosso país. E de repente, senador, essa notícia que pegou a todos nós de uma certa forma assim, desprevenido, que o país está numa crise, todo mundo, uma ajuda de cá, outra ajuda de lá, todo mundo com o mesmo sentido, independente de ideologia política, de sigla partidária, mas querendo um Brasil melhor, que possa gerar emprego, gerar renda para as pessoas. E eu, sinceramente, fiquei muito preocupado. Nada contra a Polícia Federal, é a forma que se deu a denúncia. O senador Jorge Viana foi muito feliz na fala dele, quando ele diz: olha, se nós tínhamos um problema que lida diretamente com a alimentação das pessoas, por que passar dois anos para denunciar isso? Ora, e esse servidor do Ministério da Agricultura que denunciou, se era para denunciar a Polícia Federal, por que ele não denunciou os superiores dele para poder punir esses frigoríficos que estavam cometendo as irregularidades? Então, foi uma coisa muito forte. Muito forte, porque deixou todos, a cadeia produtiva, as pessoas que são envolvidas nisso aí, todo muito preocupado. Lá no Acre, nós temos uma pecuária que está caminhando com muita dificuldade, e essa ação, essa denúncia fere mortalmente, porque a nossa carne ela é praticamente toda exportada, e isso nos preocupa muito. Então, eu também comungo na mesma linha de Vossa Excelência, de todos os colegas que fizeram uso da palavra, preocupado, sem saber muito o que fazer. Ora, se tem pessoas que estão envolvidas, que fizeram falcatruas, que cometeram irregularidade, que essas pessoas sejam punidas. Agora, esse tipo de denúncia prejudica toda a cadeia produtiva. Então, eu queria lhe parabenizar pelo seu pronunciamento e também dizer que me somar com os vários colegas que já fizeram uso da palavra hoje aqui, assim, de uma certa forma, querendo esclarecer essa situação. O que não pode é o país ser prejudicado da forma que foi. Obrigado.
Muito bem, eu quero agradeço a parte do senador Petecão e, finalizando, eu quero também aqui registrar o esforço do nosso ministro Marcos Pereira, nosso presidente do PRB, hoje licenciado, por estar exercendo e ocupando a cadeira no Ministério, no seu esforço também de procurar, através da indústria, do comércio, através de acordos, num trabalho contínuo para trazer o crescimento ao país. Então, assim como o senador Petecão citou o esforço do ministro da Agricultura, Balário Maggi, eu quero citar aqui o esforço, a dedicação e o trabalho do nosso ministro Marcos Pereira, frente ao comércio exterior, a fim de buscar o crescimento do Brasil. E finalizando, nessa semana eu escrevi o meu artigo semanal, uma vez que estou como presidente nacional em exercício do PRB. Na palavra da semana, a palavra do presidente nessa semana, eu falava sobre exatamente isso. O título da matéria, do artigo, foi Privilégios e Responsabilidades. Nós temos que saber tratar privilégios, mas temos que tratar as coisas com responsabilidade. Agradeço, senhor presidente. Muito obrigado.